entrevista com Elsa Fernandes.
Há uma agressividade latente, uma hostilidade exposta nas posturas e atitudes e também nas palavras e expressões. Há uma legitimidade implícita para a desumanidade. Seja na exposição da rua, seja na reserva da intimidade, parece que há uma licitude para a brutalidade. Não quero presumir que consiga entender a origem, nem tenha vaidade de ser capaz de a explicar. Também não vou ousar fazer uma análise ao que poderá passar pela cabeça das pessoas para optarem pela agressão gratuita, violentando outras pessoas com palavras e comportamentos. Mas não posso deixar de expressar a minha preocupação e até a minha revolta com as injustiças que estas situações provocam. Das redes sociais até às casas da democracia em Portugal, leem-se e ouvem-se atrocidades e também se assiste a acusações e julgamentos muitas vezes injustificáveis. E se em geral as pessoas estão a perder a sua ponderação, a linguagem política em particular está cada vez menos institucional e acima de tudo menos respeitadora. A recente polémica que envolveu expressões e opiniões inclassificáveis à deputada Ana Sofia Antunes por uma deputada do Chega é mais um exemplo a juntar a outros onde se expõe uma comunicação política que diariamente perde em debate de ideias e opiniões para ser uma competição de insultos com a intenção de destruir adversários em vez de construir soluções para as pessoas que os elegeram. A violência verbal na política não é novidade, mas nos últimos tempos parece ter atingido um novo patamar. Não se trata apenas de divergências políticas acesas, algo natural e até desejável numa democracia, mas de um ambiente em que o insulto se sobrepõe ao argumento onde o ruído vale mais do que a substância. O recente caso com as deputadas do Partido Socialista foi mais do que um episódio infeliz e até podia ser uma ingenuidade. Mas parece-me que, para além da falta de educação e da falta de literacia política, é uma estratégia, uma tentativa deliberada de reduzir um adversário político e gerar espetáculo mediático. Estas situações legitimam uma forma de expressão que se vai espalhando pelos cidadãos, promovendo a falta de ética e moral numa linguagem cada vez mais hostil. Estamos todos conscientes que as palavras moldam percepções e até definem o rumo de uma sociedade. E quando o uso da linguagem fica carente em opções éticas, ela afirma-se como uma estratégia para a demagogia e para o populismo. Uma estratégia onde as questões complexas são simplificadas e reduzidas a um conflito entre o povo, normalmente a vítima, e a elite, que normalmente é o inimigo. Onde a comunicação é feita em frases curtas, diretas e emocionais, evitando subtilezas que possam dificultar a adesão do público. Onde se criam inimigos comuns, políticos, jornalistas, imigrantes, a União Europeia, mas também grandes empresas e organizações. E se apresenta o líder ou o partido populista como a única defesa contra uma suposta ameaça para gerar identificação emocional e reforçar um sentimento de pertença. Onde se atacam constantemente os órgãos democráticos, como a Assembleia da República, o Presidente da República, a Justiça, insinuando que estão corrompidos ou controlados por interesses obscuros. Onde se utilizam expressões exageradas, metáforas e discursos inflamados para despertar medo, raiva ou esperança, promovendo a emoção em vez da lógica no debate racional. Uma estratégia na qual se escolhe ridicularizar e desumanizar opositores e adversários descritos como traidores, incompetentes ou perigosos para a sociedade, justificando e até incentivando ataques verbais e físicos contra eles. Esta forma de atuação política, que se afirma cada vez mais no nosso quotidiano, empobrece o debate e enfraquece a nossa relação com as instituições. O senso comum impõe-se erradamente ao senso crítico. As expressões como porque sim ou porque todos sabem que é assim impõem-se à reflexão, ao pensamento crítico e à capacidade de ter e defender opiniões próprias. Querem fazer de todos nós um único rebanho, onde as rotinas e a previsibilidade dão um sentimento falso de segurança e estabilidade. Querem, acima de tudo, conquistar o poder, impondo as suas ideias infundamentadas, que têm como único argumento a emoção e o sentido prático. É por tudo isso que, no meu ponto de vista, é fundamental que os partidos políticos, enquanto organizações, assumam a sua responsabilidade nesta degradação e se comprometam de forma séria com o respeito institucional e definam medidas internas de penalização aos membros que ultrapassam limites morais e éticos. ainda que a Assembleia da República ou até uma Assembleia Municipal possa vir a ter regras mais rígidas e eficazes para punir discursos de ódio, desinformação e mentiras, a primeira atitude deve ser dentro dos próprios partidos ou grupos organizados de cidadãos. Seja a nível nacional ou até local, é preciso repensar a forma como se exerce e permite exercer a militância política e é preciso criar condições para enriquecer a linguagem, as atitudes e os comportamentos. É preciso criar um caminho onde a política possa ser um espaço de credibilidade e de decisão do futuro do país ou da cidade. É preciso acabar com os espetáculos deprimentes a que temos assistido nas instituições que a todos nos representam.
Ponto de vista com Elsa Fernandes.